Começa agora Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para debatermos assuntos que impactam diretamente a vida de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. A reforma administrativa é uma das prioridades do governo federal este ano. Mas do que ela trata? Bom, é mais uma medida que reduz investimentos e a estrutura dos serviços públicos, na esteira de outras ações do tipo, como o teto de gastos. Por isso, hoje, o Rádio Aspuv vai discutir os impactos que esse desmonte do Estado tem para nós brasileiros. A reforma administrativa é a próxima grande reforma que o governo federal pretende implantar no país. Trata-se de uma série de mudanças nos serviços públicos e para os servidores. Vamos citar aqui alguns pontos: a redução do número de carreiras do funcionalismo, o fim da estabilidade para a maioria delas e a possibilidade de o presidente extinguir até mesmo órgãos inteiros sem o aval do Congresso. Mas por que isso é tão perigoso? Porque se desmonta toda a estrutura dos serviços públicos, o que vai atingir não só os servidores, mas principalmente os brasileiros que dependem desses serviços. A pandemia deixou evidente que o mercado sozinho não pode ou não quer garantir assistência devida à população. O Estado tem papel fundamental para fornecer, por exemplo, o direito à saúde, em especial para os mais pobres. Hoje, 70% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS como prestador de serviços de saúde. Se não fosse ele, chegaria, por exemplo, vacina a todos os rincões do Brasil? A gente sabe que não, né? Por isso, desmontar o Estado é tão grave, principalmente em um país com enormes desigualdades e tanta gente passando até mesmo fome. Se o Estado não garantir direitos fundamentais a essas pessoas, elas ficarão totalmente desamparadas. A reforma administrativa se articula a uma série de outras. A base de todas elas é o teto de gastos, que congelou os investimentos públicos por 20 anos. Para a gente ter uma ideia, só o SUS deixará de receber 600 bilhões de reais por causa dessa medida. Temos também a reforma da Previdência e, mais recentemente, a proposta que ficou conhecida como PEC emergencial, que pode proibir reajustes nos salários dos servidores e novos concursos. É bom frisarmos aqui algumas questões. Todas essas ações são baseadas em argumentos mentirosos. O Brasil não tem excesso de servidores. Aqui, 12% dos trabalhadores estão na iniciativa pública, número que chega a quase 35% nos países mais desenvolvidos. Servidores também não são privilegiados em sua ampla maioria. Metade deles recebe até 3 salários mínimos. E sabe qual é o grande vilão das contas do governo? A dívida pública, que consome metade do orçamento federal a cada ano. Falar sobre a dívida, taxar grandes fortunas ou fazer uma reforma tributária justa, que inverta a lógica que temos hoje no Brasil, com pobres pagando proporcionalmente mais imposto do que os ricos, o governo não quer. E por quê? Porque isso afetaria os beneficiados com as medidas hoje em curso, o sistema financeiro e os grandes empresários. Vamos pegar só um exemplo. Você se lembra da reforma trabalhista, que foi vendida como salvação para o Brasil? Pois bem, se passaram quase 4 anos e ela alavancou os empregos como prometido? Não. Pelo contrário, o desemprego e a informalidade são recordes no país. E enquanto os trabalhadores estão cada vez mais pobres, os ricos estão cada vez mais ricos. Nesta pandemia, o patrimônio dos bilionários cresceu, e eles, que eram 45 em todo o país, agora são 65. Nós, Nós conversamos sobre essas medidas com um integrante do Colegiado Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, Guilherme Zagallo. Confira a entrevista.
Entrevista.
A reforma administrativa, se vier a se concretizar, será uma das mais profundas dos últimos anos no país. Como ela vai afetar a prestação de serviços públicos aos brasileiros e, por consequência, a garantia de direitos sociais previstos na Constituição, como saúde e educação?
Ela foi proposta pelo governo, né, no início de 2019, mas por conta da pandemia ela não... de 2020, desculpa, e por conta do início da pandemia ela não teve iniciado a sua tramitação, que aconteceu somente agora, no início de 2021. Ela basicamente, assim, se a gente puder resumir, ela implode o serviço público tal como a gente conhece. A subsidiariedade que está sendo introduzida agora nessa proposta que foi aprovada, né, ela deixa um serviço público fragilizado, um serviço público em que os servidores poderão ser substituídos com muito mais facilidade. Vão seguir hoje, por exemplo, há limitações para qualquer gestor nas três esferas, municípios, estados e União, de contratação de pessoas do quadro, fora do quadro do serviço público para exercício de cargos de gestão, né, de direção. Esse limite deixa de existir. Então, nós podemos ter aí uma situação, se a gente junta todos esses princípios, essa fragilidade no regime jurídico dos servidores, essa possibilidade de privatização de largas fatias do serviço público, a tendência é que a gente tenha um serviço público, do ponto de vista do servidor, muito mais fragilizado. Ele vai estar muito mais preocupado com a manutenção do seu emprego, atendendo aí a orientações de governo, de cada governo que passa, melhorar o serviço público, quando na verdade o objetivo real dela é colocar a máquina pública a serviço de governo. A médio e longo prazo, a tendência é que nós vamos ter uma piora na qualidade do serviço público. A sociedade vai pagar um alto preço se essa proposta for aprovada. É difícil imaginar uma melhora na qualidade do serviço público com esse conteúdo que está tramitando no Congresso Nacional. Bem difícil mesmo.
A gente falou aí nessa primeira pergunta a respeito da estabilidade, né? A gente pode falar que foi criado praticamente um mito, um senso comum de que a estabilidade é um privilégio. Eu gostaria que você nos explicasse por que, que a estabilidade existe e qual que é o papel que ela exerce na garantia da prestação dos serviços públicos.
A estabilidade, ela é uma proteção para a sociedade. Menos uma proteção para o servidor, é uma proteção para um cargo em que eu para ser demitido, tenho passar por uma comissão processante que tem a previsão de funcionamento desse processo administrativo disciplinar que resulta em demissão. E olha, o Brasil demite com um volume expressivo. E a minha demissão é difícil enquanto servidor público. Eu tenho, vamos dizer assim, proteção legal para dizer não a uma ordem ilegal de um gestor. Eu não estou, a minha preocupação é com a prestação do serviço público, a atribuição do meu cargo, e não com aquela avaliação que eu vou passar a sofrer anualmente por servidores de fora do quadro, pessoas identificadas com aquele gestor de momento, em que eu posso ser dispensado praticamente a qualquer hora.
Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente qual que é o papel que o Estado deve ter para a oferta de serviços públicos e para a garantia de direitos à população, especialmente se a gente pensa nesse cenário de Brasil, com enormes desigualdades, uma enorme parcela da população em situação de vulnerabilidade e até mesmo passando fome.
Ok. A nossa Constituição expressamente tem previsão lá no comecinho, logo nos primeiros artigos, quem tiver curiosidade de ver, que esse é um dos objetivos. A redução das desigualdades regionais e a diminuição da pobreza é um dos objetivos, o inciso terceiro, da Constituição da República Federativa do Brasil. E isso cabe, esse papel cabe ao Estado. Então, nós não estamos falando de uma coisa secundária dentro da Constituição. Constituição são exatamente os princípios fundamentais da nossa Constituição. Esse tipo de proposta da emenda à Constituição, ele vai na contramão disso. Por exemplo, essa PEC 32, quando conjugada com a emenda 109, que acaba de ser aprovada, ela inviabiliza, por exemplo, a criação de novos serviços públicos, porque quando você tem inviabilizado o provimento de cargos de servidores, de professores, de médicos, de enfermeiros e agentes prisionais, o Estado brasileiro vai passar por um processo de congelamento. E esse congelamento, ele vai ser em seguida piorado, porque a tendência em que os atuais servidores forem sendo aposentados, eles vão ser substituídos por servidores precários, né, que vão mudar aí uma rotatividade muito grande. Então você perde aí a memória técnica, você perde o sentido de profissionalização, de carreira. Eu tenho 100 reais para realizar uma determinada atividade pública hoje. Esses valores hoje são gastos com salários dos servidores e os meios necessários, né, os meios materiais necessários. Quando você introduz o mecanismo da terceirização lá do artigo 37A dessa proposta de emenda à Constituição, você vai estar destinando desses 100 reais um percentual para remunerar a margem de lucro daqueles que vão operar esse serviço privatizado, esse serviço público privatizado. Então, a tendência não é de melhora do serviço público, é de piora do serviço público, porque nós vamos estar drenando recursos que hoje são 100% deles, integralmente destinados à consecução desses objetivos aí da República Federativa, que estão previstos na Constituição. Uma parte desses recursos vai estar remunerando aí entes privados, sejam eles cooperativas, empresas, organizações sociais, mas que não são Estado, né? São de fora do Estado.
A reforma administrativa, ela vem acompanhada, ela é parte de um processo que inclui uma série de outras medidas, né? A gente falou aí da PEC emergencial, a própria reforma da Previdência, e a gente tem uma que a gente pode dizer que deu o início mais vigoroso a todas elas, que foi a PEC do Teto, né? Que congelou os investimentos por 20 anos. Se a gente pensa num Estado que seja capaz de prestar serviços públicos, de garantir direitos à população, a gente tem que falar numa revogação dessa PEC?
A PEC 109, a emenda 109, recém-aprovada, mas também da emenda constitucional 95 do teto de gastos. Por quê? Nós já tínhamos alguns mecanismos de controle de despesas, nós tínhamos aí a lei de responsabilidade fiscal já há bastante tempo, mas o mercado considerou que essas regras são regras insuficientes. Mal comparando, para quem não é da área jurídica, o que fez a emenda de gastos? É como se você definisse um tamanho de cobertor fixo. Se você, a sua família cresce e mais pessoas precisam dormir naquela cama, ou você precisa colocar uma cama de solteiro ao lado da cama do casal para abrigar um filho recém-nascido, ou um idoso doente que você precisa cuidar, isso não importa. A emenda dos gastos, ela delimita o tamanho do lençol, o tamanho do cobertor, o tamanho do colchão, vamos dizer assim, que vai estar sobre esse leito. E aí, qualquer novidade que você precise, você vai ter que tirar de algum lugar. Ou seja, se você precisa cobrir os pés, você vai descobrir a cabeça. Se você precisa proteger uma necessidade nova, seja a nossa população está envelhecendo, então a tendência, a nossa curva demográfica está mudando. A tendência é que nos próximos anos nós teríamos uma demanda maior de benefícios assistenciais, inclusive porque nós temos muitas pessoas, milhões de pessoas na informalidade. Com esse limite de gastos fixos, que só é reajustado pela inflação e o limite pela execução mínima dos anos anteriores, né? 2014 foi um dos anos na série de 5 anos depois dos anos de 2010 para frente, foi o ano com a menor execução orçamentária. Esse é o nosso teto de gasto fixo, que só vai ter ajuste pela inflação. Então, não importa que nós tenhamos necessidades novas, que a nossa população esteja envelhecendo, que nós precisemos, por exemplo, agora estamos lidando com a pandemia. Se aprovou aí recursos adicionais para a pandemia. Mas ninguém está discutindo que pós-pandemia nós vamos ter aí sequelados pela pandemia. Nós tivemos centenas de milhares de pessoas internadas. Parte dessas pessoas conseguiu retornar ao hospital com vida, né? Graças a Deus. Mas essas pessoas vão levar para isso, e segundo as regras da Emenda 95, ele não pode criar recurso novo para fazer frente a isso. Então, para cuidar dessas sequelas, vamos dizer assim, das consequências da pandemia agora, nós vamos ter que descobrir, para cobrir um santo, vamos ter que descobrir outro, na linguagem popular, né? Então, essa emenda, ela precisa ser revogada, tanto a 109, mais recente, quanto a emenda 95. Não significa dizer que se vai pregar a irresponsabilidade fiscal, mas você não pode subordinar os direitos sociais à questão do pagamento da dívida, à questão dos desejos do mercado. A Constituição existe em função das pessoas, a Constituição, a democracia, né, o regime que nós vivemos, se diz um conceito popular, é um pouco mais complexo que isso, mas as pessoas aprenderam na escola, é do povo pelo povo para o povo. Nós estamos indo para um modelo de do mercado pelo mercado para o mercado, ou seja, as pessoas estão fora, cada vez mais fora do que seria as obrigações, o que seriam as obrigações do Estado em relação a suprir essas necessidades, sobretudo daqueles que são desprotegidos, né, daquelas minorias. Então, é muito preocupante esse cenário para o futuro. Nós vamos, esses remédios que têm sido ministrados aí, essas operações legislativas, elas vão terminar por matar o doente. Eu insisti, acho que até já mencionei isso há pouco. Mas é preciso que as pessoas entendam isso. Estamos sendo submetidos a uma dieta tão severa, que nós, a tendência é que a gente não consiga sobreviver exatamente pela intensidade dessas medidas de fiscalistas, de redução de despesa, sem considerar a realidade em que nós vivemos.
A justificativa dada para essa série de medidas passa, por exemplo, de que o Estado brasileiro seria inchado e de que os servidores públicos seriam privilegiados. A realidade é essa mesmo?
São duas mentiras. A primeira, o Brasil, a própria OCDE fez um levantamento, e a OIT também, 12,1% das ocupações do país estão no setor público. Ou seja, nós temos 12% da nossa mão de obra empregada em atividades públicas. A média dos países da OCDE, dos países aí mais desenvolvidos, é de 21,3%. Então, a gente já começa dessa falsa premissa que a gente tem Estado demais. Pelo contrário, comparando com outros países que nós pretendemos alcançar o nível deles de desenvolvimento, nós temos Estado de menos. A questão dos servidores privilegiados também não procede isso. O IPEA produziu no seu Atlas do Estado Brasileiro de 2019 um levantamento muito abrangente de 1983 a 2017. A média de remuneração dos servidores do Executivo, que são aí quase 90% do total de servidores públicos, dos 11 milhões e 400 mil servidores públicos que existem no país, 48% deles recebem menos de R$ 2.500. Ou seja, essa imagem do servidor público privilegiado, isso é uma fantasia. Isso, quando se vai olhar os dados, as folhas de pagamento dos diversos órgãos, isso não existe. Existem determinados setores, por exemplo, no nível municipal, a média de remuneração é um pouco acima de R$ 2.000. No nível dos governos estaduais, é inferior, em torno de R$ 3.500, e no Serviço Público Federal, é em torno de R$ 7.000. Arredondando para ficar em números mais fáceis de memorizar, os números são muito próximos desses valores. Quando a gente vai olhar internamente, algumas carreiras, por exemplo, na área do Executivo Federal, nós temos algumas carreiras jurídicas que têm salários bem mais altos do que isso, inclusive acima do teto constitucional. Mas o governo pega a parte, quer que a sociedade entenda que isso é um tudo. Isso aí é uma pequena parte do serviço público que, diga-se de passagem, boa parte desses salários mais altos não serão atingidos pela emenda constitucional 32, a proposta de emenda constitucional número 32. Então o governo diz, nós temos uma doença, temos salários altos, precisamos combatê-los. E na hora de apresentar a proposta, eles apresentam uma proposta que vai afetar esse servidor público municipal aí, que ganha R$ 2.000, absolutamente em linha com a média da remuneração do setor privado. Vai afetar aí professores, essa remuneração um pouco mais alta no Estado, porque os estados têm muitos servidor de nível superior, né, magistério, então o nível de remuneração é um pouco mais alto, mas não é exorbitante. Então, são duas informações falsas que vêm da origem dessa proposta de emenda à Constituição e a sociedade não faz essa discussão. Não por outro motivo, o governo enviou essa proposta sem encaminhar em anexo os estudos técnicos que a fundamentaram. Tem só uma mensagem curta, uma mensagem bastante curta, sem mencionar números, lidando. A mensagem fala alguma coisa, quando fala em números, fala muito pouco, senhor, sobre a realidade do poder da União, que é aí um pouco mais de 1 milhão de servidores, e não enfrenta a questão dos estados e municípios, que onde são aí mais de aproximadamente 90% dos servidores. Então, é uma proposta. Essa falta de transparência também coloca um questionamento muito grande sobre qual a finalidade efetiva desse tipo de proposição. Nos parece que é muito mais voltado a transferir para a iniciativa privada, em larga escala, atividades que hoje são prestadas diretamente por servidores públicos. Na mensagem, por exemplo, eles mencionam que nos próximos anos nós vamos ter aí entre 20% e 30% dos servidores podendo se aposentar, os atuais servidores. Tudo leva a crer que o desenho que está fixado é que esses servidores que forem se aposentar nos próximos anos, eles venham todos a ser substituídos nessa forma precária e introduzida no artigo 37A, através do intermédio do artigo 37A, que ele foi aprovado, com intermediação privada, né? Alguém vai estar ganhando dinheiro para estar alocando mão de obra, alugando mão de obra para os governos municipais, estaduais e federais, e a qualidade do serviço público vai piorar. Então, assim, a reforma administrativa, em síntese, ela é menos um problema do servidor público e muito mais um problema da sociedade brasileira, que nos próximos anos vai ser aí, só observar o que está escrito, é impossível que nós não tenhamos nos próximos anos uma piora do serviço público brasileiro. Então, se a sociedade hoje gostaria de melhoras, tanto na educação, na saúde, é bom acompanhar a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, porque certamente, se ela for aprovada nos moldes em que ela foi encaminhada ao Congresso Nacional, nós vamos ter uma piora significativa da qualidade da prestação de serviços públicos no nosso país, em todas as escalas, não escapa nada. Desde a segurança pública, saúde, educação, para ficar nas áreas, vamos dizer assim, de maior foco de preocupação da população. Mas, de um modo geral, como um todo, é muito preocupante. Essa proposta realmente implode o serviço público brasileiro.
Rádio Aspuv.
Dados reunidos pelo portal Metrópolis e divulgados recentemente mostram que o número de admissões de servidores federais já está caindo. O total de 2020 foi o menor em quase 20 anos. Como consequência dessa série de medidas que falamos no programa, a tendência é diminuir ainda mais. Sofrem os servidores sobrecarregados, mas principalmente a população. Um exemplo é o que está acontecendo no INSS. O órgão tem um déficit de 18 mil funcionários. O resultado é que, sem pessoal, ele não consegue atender toda a demanda e hoje a concessão de milhões de benefícios, como a aposentadoria, está atrasada no país. Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. Lembrando que todas as edições anteriores estão disponíveis também no Spotify, aplicativos de podcast e em nosso site www.aspuv.org.br. Na página você ainda encontra várias outras notícias e informações sobre educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato. Fazemos o convite também para nos seguir nas redes sociais. facebook.com/aspuv, instagram.com/aspuv e youtube.com/aspuv. Agradecemos muito a companhia no programa de hoje. Desejamos a todos uma excelente semana.